É muito importante que a gente não deixe a emoção e a razão à própria sorte delas, soltas, isoladas. Quando você faz um trabalho no qual você reconhece, identifica, desenvolve, sabe, isso é muito importante. Costuma ser um erro, em épocas como a nossa, de grandes oscilações, de contrastes, querer que apenas razão, que apenas emoção, ou que a conversa entre elas equacione todas as coisas. Isso costuma ser pobre. Na historiografia da humanidade, nos muitos exemplos de muitas pessoas e pesquisadores que tentaram isso, logo eles se depararam com essas impossibilidades. E há muitas obras a respeito, mas muitas obras, assim, da literatura à filosofia, à neurofisiologia. Isso ocorre, sobretudo, pelo fator de ilha, ok? Ao ilharmos emoção e razão, colocarmos as duas sozinhas num mundo que é complexo e que possui muitas outras coisas, elas se tornam rapidamente pobres. Para que a gente possa aprofundar isso e ilustrar nos devidos contextos, eu separei para vocês uma obra da Anne Rice. É um livro tremendo, chamado Chore para o Céu. Esse livro aqui me foi dado de presente por uma partilhante minha, que atravessava uma série de questões que muito tem a ver com essa obra. No final da terapia ela me deu como um presente, Chore para o Céu. Eu não li todo o livro, eu li uma boa parte dele, mas é uma literatura realmente muito forte para os nossos dias, para a nossa época. Essa obra, ela se passa no século XVIII, em Veneza, naquela região toda, Veneza, Florença, a Toscana, toda aquela região. E trata de um rapaz chamado Tônio. Esse rapaz, o Tônio, ele é de uma linhagem lá da nobreza, e com aproximadamente 5, 6 anos de idade, ele é mutilado pelo irmão. O irmão castra esse Tônio. Né? E isso vai modificar completamente a vida dele, a partir dali. Sabe? É muito forte o que vai acontecer. O livro... Quando eu li esse livro, eu fui fazer uma pesquisa para ver como é que a Anne Rice construiu. E ela tem uma linha, ela contratou uma linha de pesquisadores, a editora dela, ela fez uma pesquisa muito profunda sobre esse fenômeno da castração, antes de escrever o livro. Porque no século XVIII, a castração, os castrati, como eles chamavam, eles tinham um outro status. Assim, de vez em quando, por exemplo, o Vaticano contratava esse pessoal, eles eram apreciados, muito apreciados nas artes, na música, né? Aqueles homens com vozes femininas. Então havia tudo um lugar para essas pessoas naquele contexto. Mas, por outro lado, a realidade também que se impunha na ocasião era muitíssimo dura, né? E esse rapaz, o Tônio, ele conhece mais tarde um sujeito chamado Guido, que também passou por algo semelhante, né? E que o leva até o conservatório, um conservatório muito bonito, tal, de música em Nápoles. E ali o ensinamento é muito duro, a caminhada é muito difícil para ele, mas ele consegue galgar cada pedaço dessa dificuldade toda e consegue... É impressionante o encontro que tem nas páginas finais do livro entre o Tônio e o irmão dele, sabe? O diálogo entre os dois é muito forte, muito duro. Enfim, o livro todo, Chore para o Céu, é uma dessas obras que hoje, provavelmente, a leitura de uma obra dessa é revestida de outras matizes. Não sei se a Anne Rice, quando escreveu, estava escrevendo para 2015, uma obra como essa. Provavelmente não. Agora, para as décadas anteriores à nossa, é um livro que faz sentido e que já anuncia muito do que a gente está vivendo hoje. Bem, separei dois trechos aqui para os nossos propósitos. O primeiro trecho que eu separei está aqui. É um trecho mais inicial, quando o menino se depara ainda com todas as dificuldades, com todos os dilemas de ser como agora ele teria que ser para a vida dele toda. Então, observem esse trecho aqui e em seguida nós vamos às várias considerações. Na véspera do Natal, a capela do conservatório estava literalmente transbordada. O ar estava frio e seco e Tônio gastara o início da tarde percorrendo a cidade para apreciar em toda parte aqueles presépe ou manjedouras em tamanho natural que o povo de Nápoles tanto amava. Famílias passando as estátuas de geração para geração. Nos telhados, nos pórticos, nos jardins, nos conventos, em todos os cantos, aquelas esplêndidas cenas da natividade desdobravam-se com magníficas imagens da Virgem, de São José, de pastores, anjos, esperando o menino Salvador. Nunca antes o significado essencial desta noite fora tão palpável para Tônio. Desde que deixara o Vêneto, não encontrara fé em si mesmo, qualquer perdão. Também lhe pareceu que nessa noite o mundo desejaria e poderia renovar-se. Algum poder antigo jazia atrás do ritual, dos hinos, destas imagens gloriosas. E ele podia sentir cada vez mais um alvoroço à medida que a meia-noite se aproximava. Cristo estava vindo ao mundo. A luz brilharia na escuridão. Havia um poder misterioso e estimulante. E quando desceu em seu uniforme preto, a famosa faixa vermelha atada firme à cintura, sentiu o primeiro tremor por sua representação. E sabendo do efeito da pressa sobre a voz, sentiu receio em dobro. E de repente, não se conseguia lembrar de uma só palavra da cantata, de Guido ou da melodia. Lembrava que era uma composição extraordinária, de que Guido já se dirigira a Spinetta para reger e que tinha a partitura nas mãos. Assim não importava se não conseguisse lembrar. Quase sorriu. Que presente aquilo tudo! Se não estivesse aterrorizado por sua apresentação, que estaria sentindo? O coro de castrati elevaria sua voz ao céu. Mas sentia-se aterrorizado como qualquer outro cantor. E em um momento, justo como Guido lhe dissera, acalmar-se-ia, ouviria as barras da abertura, tudo sairia perfeito. Contudo, enquanto se movimentava ao longo da parede lateral, descendo por entre os garotos reunidos em grupos em direção do balaústre da frente, viu na primeira fila a pequena cabeça loira de uma mulher jovem. Lia atentamente o programa. Um vestido de tafetá escuro formava um círculo em torno dela. Desviou os olhos no mesmo instante. Impossível ser ela nessa noite das noites. Mas como se uma inflexível mão tiranamente brutal estivesse forçando, olhou para baixo de novo. Viu as delicadas mechas de seus cabelos macios e então, muito devagar, ela levantou os olhos. Por um instante, olharam-se. De certo, ela se lembrava daqueles desajeitados momentos na sala de jantar da condessa, seu atrevimento de bêbado que mesmo ele jamais esqueceria. Entretanto, não havia malícia em sua expressão. Estava meditativa, quase sonhadora. A amargura tomou conta dele, envenenando-o. Envenenando toda a sedutora beleza do lugar, o santuário com seus fileiros de luzes e suas abundantes flores perfumadas. Procurou acalmar-se. Foi ela quem primeiro desviou o olhar enquanto suas pequenas mãos dobravam o barulhento papel no regaço. Vejam, várias lições para nós aqui. Esse rapaz estava lá no coro dos castrates, dos castrados, né? Ele ia cantar. Ele era uma voz muito apreciada na época, porque era uma voz feminina que os meninos tinham. E observe a oscilação dos elementos da emoção e da impotência dos fatores da racionalidade tentando equacionar, tentando justificar, tentando parecer, fazer coisas, buscando acessos nos bancos de dados da memória. Esse tipo de situação é peculiar, não no século XVIII, hoje, entre nós. Impressionante como pessoas que vão a uma festa de final de ano, um vernissage, vão a algum lugar com outras pessoas, fortemente flutuam suas emoções e parecem não ter qualquer fluência para administrar isso, para dizer, calma, olha, está tudo bem, flutue nessa serenidade, nesse patamar que está bom e tudo mais. Isso ocorre em grande parte dos casos, porque razão e emoção ficam ali sozinhas, ilhadas, conversando entre as duas e tentando se equacionar, a razão tentando dizer para a emoção, não, está tudo bem, fique calma porque a gente vai ter que cantar agora. E já sabe, o nervosismo faz a voz ficar completamente alterada e tudo mais. E a emoção tenta se acalmar, mas aí os olhos trazem uma imagem, como ele viu dessa moça, e pronto, a emoção flutua de novo. É uma coreografia bizarra existencialmente, não pelo caráter da liberdade, claro que não. Tanto é que o propósito de uma filosofia clínica que nos mostre o caráter da emoção e da razão é exatamente para que elas sejam livres. Livres e condizentes conosco. Que nos apoiem, que sejam nossas amigas e que não fique funcionando dessa forma como vocês viram aqui, um cabo de força. É exatamente aqui que eu quero trazer para os senhores um elemento muito importante de equação para esse tipo de fenômeno. Vejam, isso que eu vou dizer só vai fazer sentido se vocês considerarem, além da filosofia clínica que vocês estudam, tudo que nós vimos desde o primeiro dia de aula. Afora isso, vai ficar muito esquisito o que o professor vai colocar, tá bom? Então é nesse contexto que eu vou inserir agora esses dados. Uma das maneiras mais poderosas de você ajudar nesses casos, como isso que vocês viram aqui, o menino vai cantar com os amigos no coro e de repente ele vê uma pessoa na plateia, o coração dele dispara e todas essas oscilações e a razão tentando justificar e, sabe, uma das maneiras muito consistentes da nossa época de equacionar isso é rapidamente tirar estes elementos da ilha e jogá-los dentro de um contexto bem maior, que faça com que, nesse próprio contexto bem maior, isso se equacione. Exemplo. O livro trata de muitas passagens de Veneza. Inclusive, eu separei aqui para vocês um trecho lindo sobre isso. Muito, muito bonito aqui que está marcado na obra. Que nós vamos ver agora. Observem como rapidamente, nesse contexto agora que eu vou ler, elementos da racionalidade, da afetividade podem serenar, podem conversar em outras bases, porque o contexto muito maior absorve e faz com que eles estabilizem. Observem aqui. Mesmo sobre aquele véu de chuva fina e suave, era muito bonita para ser uma cidade de verdade. Ele está falando aqui de Veneza. Era mais propriamente o sonho de uma cidade que desafiava a razão. Seus palácios antigos, emergindo da exaurida superfície das águas plúmbias, para formar uma grande, contínua e gloriosa miragem. Enquanto eu vou falando, vocês vão imaginando aí a cidade. O sol difundia-se por entre as nuvens, prata, incandescente, nos seus extremos. Os mastros dos navios, erguendo-se por sob gaivotas estridentes, estandardes abertos, explosões de cores e um céu raiado. O vento varria o lençol d'água, que era a Piazetta, e de mais além ouviu-se o sino do campanário, e era como se o frio bramido sonhasse consigo próprio, tal qual o canto das gaivotas. Dos pórticos do estado emergiu aquele velho e sacrossanto espetáculo do sereníssimo cenário. as pessoas, robes escarlate rastejando na calamidade, perucas brancas desfeitas pelo vento, enquanto a procissão se dirigia para a margem d'água, para então aqueles homens se arrastarem um a um para dentro das lustrosas barcas funerárias, em direção ao grande canal. Ora, nunca cessaria ela de se surpreender, de arrebatar o coração e a mente? Ou era tão somente porque, nos 15 anos de amargo exílio em Istambul, ele anelara tanto aquilo que nunca lhe seria demais? Sempre tantalizante, sempre misteriosa, sempre impiedosa, sua cidade, Veneza, era aquele sonho, um sonho perpetuamente que se materializava. E aí ele segue. Observe uma coisa aqui. Você que acompanha nossa aula, está em casa, talvez tomando um café, um chá. Quando você entra num estado qualquer existencial, segundo o qual emoção e razão começam a dialogar de maneira confusa e gerando todo tipo de oscilação, se nesse contexto, nesse momento, você utilizar, vamos supor que você mora numa linda cidade, eu estive esses dias em Bariri, São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha, uma graça de cidadezinha, sabe? Tem a sua igrejinha, os seus carrinhos, todo mundo tem a sua casinha, aquelas coisas. E saí caminhando pelo centro da cidade, depois fui até a igreja local, lá ver, tem um Cristo imenso, de braços abertos, assim, bem no centro da igreja, muito bonita a cidadezinha. Povo acolhedor, conversa com a gente nas ruas e tal. Se você numa cidadezinha dessa senta na pracinha central, que é onde ficava o meu hotelzinho lá, sabe, vai tomar um café e fica observando o movimento, alguém que vai entregar o jornal, outro que vem de bicicleta e está indo em direção à aula, essas coisas, e você atrela afetividade, racionalidade a isso, diluindo nesses espaços maiores aquilo que antes flutuava, em muitos casos você pode equacionar nesse elemento maior aqueles menores que estão aos solavancos. Isso não é assim para todos, nem para todo mundo, e vocês sabem disso, né? É um endereçamento para estabilizar esses pontos. Se você vivencia esses elementos, provavelmente razão e emoção encontram outro vetor por se dirigirem até a esses novos elementos, ok? Agora, isso porque eu coloquei para vocês, não pode, na nossa época, considerando a nossa base categorial, os exames das categorias, estrutura de pensamento da nossa época, isso não pode funcionar propriamente como uma fotografia, mas sim muito mais como um filme. Sob pena de você logo se desencantar, logo voltar aos elementos anteriores de desestabilização, eu separei aqui um trecho para vocês que ilustra bem isso. Deixa eu pegar aqui a obra. Essa aqui é do João Cabral de Melo Neto, tá? Está no livro A Educação pela Pedra, 1966, ano jurássico. Pois ele diz aqui, ó, olhem o que ele coloca. Observem o movimento das ações e não a fotografia das ações. Quando eu descrevi essa cidadezinha para vocês, Bariri, alguns podem ter ficado com uma fotografia na mente. Aí se torna pobre o quadro, para esse propósito que estamos tendo aqui. Mais fluido e atendendo a maior dos nossos propósitos é se esse quadro se movimenta. Exemplo, como vem agora, tá vendo? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe este grito que ele deu e o lance até um outro galo, e de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a um outro, e estes outros galos todos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios do sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos estes galos. Imagina então você aí que está acompanhando a aula, todos esses galos cantando, um lá embaixo no despenhadeiro, outro num pequeno elevado, outro atrás de uma igrejinha, outro perto de uma escola, e esses cantos todos povoando a cidade ao amanhecer. Prossegue então João Cabral de Melo Neto, ele diz: e se incorporando em tela, entre todos se erguendo tenda, onde entre todos se entretendo, para todos no todo surge amanhã. Que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, assim como a luz balão. Ah, que poema lindo, João Cabral de Melo Neto. Vejam como essa dimensão de movimento, os galos cantam, o dia surge, as coisas começam a acontecer, as pessoas saindo das suas casas, uma chaminé saindo uma fumacinha. Com esses fatores dinâmicos, é que ao vivenciar isso, longe daquilo que antes você vivenciava, e que fazia tumultuar emoção e razão e que não davam conta, é assim que você consegue estabilizar, zerar os elementos para então ganhar fôlego e poder prosseguir. Bem, aqui nós temos dois fatores básicos. Primeiro, isso tende a não funcionar quando a pessoa está inserida num contexto de tal forma que ela não consegue se afastar para fazer isso. Por exemplo, o menino da Anne Rice, né? No contexto em que ele estava, era muito improvável que ali no calor dos eventos ele conseguisse fazer isso. Mas depois, saindo dali, seria interessante que até para se restabelecer, ele utilizasse disso. Imediatamente, a emoção e a razão serenam, se apaziguam, e então começam a conversar em outras bases, auxiliadas pelo contexto de muitos outros tópicos. Outra coisa além disso, que é muito importante, é o fator do que ocorre depois. Ora, será que o menino terá que sempre fazer isso? Será que os meus alunos terão que sempre fazer isso? E aí depois voltam para o tumulto, voltam para a situação aflitiva de novo? Não, claro que não. No momento em que você faz essa diluição, a malha intelectiva começa a aprender. Ela vê, por exemplo, o Ricardo, a Alba, a Cleusa, Luciana, quando eles fizeram isso para equacionar, eles buscaram tal contexto, tal elemento, e ali apaziguaram. A malha intelectiva começa a compreender e fazer estas relações, compreender entre aspas, vocês sabem, fazer estas relações. Aos poucos, a própria estrutura de pensamento começa a encaminhar você muito mais para essas disposições que para você constituem harmonia, e o endereço que você escolheu, do que propriamente com os dados de aflição, de angústia e tudo mais, que são extremamente tóxicos, corrosivos para os padrões da nossa época. Bom, deixa eu fazer uma paradinha aqui para ouvir os alunos. Deixa eu parar a gravação. Prosseguindo então a nossa aula, após uma breve parada para ouvir os colegas sobre questões, vamos aprofundar. Um terceiro elemento que dentro dos que estamos vendo hoje, diz respeito ao cuidado com as dubiedades, com as oscilações, com as dúvidas. Ora, meu Deus do céu, nós vivemos numa época na qual as dúvidas são naturais, elas são partes do caminho. Às vezes você tem um emprego maravilhoso, alguém te oferece um outro emprego que também é muito bom. É natural que você tenha dúvida até para verificar se um é melhor que o outro, se um tem mais a ver com você. A dúvida é natural, ela te ajuda nesse sentido. As oscilações também são importantes. As oscilações nos mostram elementos de contraste. Há muitas aprendizagens que a gente faz nas oscilações. No entanto, para quem está aprendendo a equacionar, e essa não é a melhor palavra, hein? A trazer as emoções e razões para uma conversação mais amistosa e que tenha mais a ver com a própria pessoa, supondo que ela quer aqui uma linguagem mais amistosa, o que se chama de, entre aspas, equilíbrio, harmonia para a pessoa, se é o que tem a ver com ela de fato, porque lembrem que nesse mundo infinito há de tudo, Há pessoas que querem a guerra e a guerra aberta. Outras querem outras coisas, não é? Eu parto do pressuposto, porque conheço vocês, são meus queridos colegas e alunos, que para vocês a paz, a harmonia, o amor, a realização do sonho, da poesia, da esperança é o mais condizente. Ok, com base nisso, enquanto você aprende essa conversação amistosa entre razão e emoção, e delas com todo o resto, é muito importante que você evite as áreas de turbulência, as áreas pesadas, as áreas de dubiedade, as áreas onde imperam dúvidas, ok? Cuidem isso. Do contrário, vocês rapidamente começam a apresentar aqueles efeitos rebotes e quando vocês tentam então amenizar o coração, o pensamento, isso fica meio sem sentido. Vocês, mas não está esquisito, vou deixar para depois, aí começa a protelar, ou não está funcionando, vou abandonar e recua. Começam todos esses fenômenos e outros. Volta a ansiedade, aquelas coisas. Uma maneira de evitar isso é evitar áreas de dubiedades, de confusões, de conflitos e tudo mais. Isso varia, claro, para cada um. Por exemplo, eu ultimamente tá difícil, eu recebo aqui toda semana, Veja, Época. Está complicado ler esses semanários. Eles trazem rapidamente as informações que socialmente, pelos nossos padrões de época, são interessantes, mas a Veja, sobretudo, do início ao fim, não é? Ela se tornou quase um magazine político, e fica complicado, não tem me feito bem ler certas notícias repetidas e tudo mais, então eu cuido, não é? Claro que não estou pregando aqui para vocês um fenômeno de alienação, de se isolar do meio, nem é possível, aliás. Nós temos que prestar contas, nós temos que nos relacionar com o meio, não é disso que eu estou falando. Eu selecionei um texto aqui que pode nos ajudar nisso que estamos falando. O texto é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. É uma retirada do livro Os Velhos Marinheiros, do Jorge Amado, escrito em 1961, ano pré-histórico. Vamos lá. Até hoje, permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas, não há clareza sobre a hora, local, a frase derradeira, a família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a luz se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia. Presenciado, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada das ladeiras, nas ladeiras e becos escuros, a frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor do nosso tempo. Tantas testemunhas idôneas, entre as quais o mestre Emanuel e Quitéria do Olho Arregalado, mulher de uma só palavra, e apesar disso há quem negue toda e qualquer autenticidade, não só a admirada frase, mas a todos os acontecimentos daquela noite memorável, quando, em hora duvidosa e em condições discutíveis, Quincas Berro d'Água mergulhou no mar da Bahia e viajou para sempre, para nunca mais voltar. Assim é o mundo, povoado de céticos e negativistas, amarrados como bois na canga à ordem e à lei, aos procedimentos habituais, ao papel selado. Exibem eles vitoriosamente o atestado de óbito assinalado pelo médico, quase ao meio-dia, e com este simples papel, só porque contém letras impressas e estampilhas, tentam apagar as horas intensamente vividas por Quincas Berro d'Água, até a sua partida, por livre e espontânea vontade, como declarou em alto e bom som aos amigos e outras pessoas presentes. Uma pausa para um pequeno comentário aqui. Vocês viram como ele começa, o Jorge Amado? Confusão, dúvidas, comentários e tudo mais. Isso, para muitas pessoas, é uma condição muito ruim para que emoção e razão consigam aprender, consigam se posicionar. É muito dilemático. Exemplo, você vai conversar com amigos e eles começam com conversas esquisitas, conversas dolorosas, ou você chega num contexto, seja ele familiar, de trabalho, de amizade, encontra a mesma coisa. Se você está aprendendo esta arte de navegação existencial, não é o momento de andar em águas assim, águas turvas, nas quais você pode bater contra um rochedo sem mesmo saber o que está acontecendo. Não é o momento também de tirar conclusões precipitadas, porque as coisas estão assim, estão assadas, que é o que mais ocorre. Quando a emoção e a razão já têm uma certa maturação, já conhecem como a pessoa funciona em contextos e dialogam com outros elementos, elas cuidam. É função delas fazer isso. Elas cuidam a pessoa. Ok? Com o tempo, a própria emoção, a própria razão começam a ser seu anjo da guarda. Elas começam a evitar certas coisas para você. Desde, claro, que isso não é mágico, né, gente? Não quer dizer que não vamos chorar, que nós vamos sofrer, que não vamos perder. Isso é bobagem. Essas coisas são da vida, elas acontecem, mas quando há mediação de uma maturação destes registros, isso provavelmente tem uma outra acolhida na malha intelectiva. Tem uma outra forma de ser e muito mais condizente com a pessoa. Nós vamos aqui a um breve intervalo.